O momento é próprio, a hora é oportuna para você ser abençoado por Deus através de mais um programa de fé com uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer. Pois a fé remove montanhas. naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Sermão profético de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, do verso 36 ao 44. Que acabamos de ouvir é do próprio Deus, é do próprio Salvador, é do próprio Senhor Jesus Cristo. Apanhe a sua Bíblia e leia com mais meditação no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, verso 36 ao 44. Jesus não está florindo o caminho para quem quer que seja aqui na terra. Isso ele fez de uma maneira evidente, clara, transparente, para assim ninguém basear a sua fé em promessas de coisas que ele próprio construiu, ele próprio criou. Ele criou o ouro, ele criou a prata, o diamante, ele criou tudo que dá sustentação a uma economia, a uma vida próspera, a uma vida rica aqui na terra. Ele criou e ele pode dar a quem quer tudo o que ele criou. Mas ele rejeitou aquilo que ele próprio criou lá no Monte da Tentação. Isso foi passado para o diabo, temporariamente, o reino deste mundo. Então, você deve perceber, de uma forma consciente, de uma forma real, de que Jesus Cristo rejeitou tudo aquilo que se possa pensar que é bênção aqui na Terra. Ele rejeitou a prosperidade pela qual o homem tem dado a sua alma. E ele não pode, de maneira alguma, mudar. Ele é imutável. Ele conhece perfeitamente o que ele rejeitou, ele conhece o que ele possui. Ele conhece todas as coisas. Ele disse assim: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ora, sendo ele o Criador de todas as coisas, como pode, meus ouvintes, nós como fiéis, cristãos, crentes em suas promessas, arriscarmos tudo aquilo que é perene, que é eterno, por isto que é passageiro? É bom ter as coisas, mas melhor é ter aquelas que nunca se passam. Então, esse sermão profético de Jesus Cristo não é um sermão de quem estava fazendo um movimento de cura divina. Ele fez isso. Ele foi subindo. Ele começou lá de baixo, né? E teve etapas. Quando ele chegou aqui, no São Mateus 24, ele já estava falando de coisas, de acontecimentos, que, na verdade, ele poderia ter dado tudo para o homem antes, que não viria valer nada nesta hora. Como ele próprio perguntou: o que aproveita o homem ganhar o mundo todo se vier perder a sua alma? Então ele foi realista, porque ele é a realidade. Jesus não foi um fruto de imaginação. Ele não sugestionou uma fé. Ele não criou fantasias, que, por sua vez, é fruto de imaginações. Ele foi autêntico nos seus sermões. E os seus sermões, a essas alturas, não eram e não são dirigidos àqueles que pensam somente no pão terreno. Só pensam na vida terrena. Isso aqui já é para quem crê no ministério do Filho do Homem. É para quem pode ver os dias de Noé diante de si. É para quem pode ver os dias de Sodoma e de Gomorra se cumprindo. E por isto podem receber este sermão profético. Receber um sermão profético é receber um profeta. E quem recebe um profeta, recebe galardão de profeta. E agora você medite nisso. Há um dia. Existe um dia que, sem dúvida alguma, preste atenção nisto, Pregue bem pregado isso, naquilo que te faz mais lembrar, como coisa mais importante de suas lembranças. Haverá um dia que ninguém sabe, que ninguém conhece a sua dimensão, que ninguém conhece o seu real significado, a menos que tenha sido revelado para conhecer, para receber o seu sermão profético. Ele disse, assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ouçam, prestem atenção, prescutem, prescutem. Nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé? Ora, o mundo nos dias de Noé era povoado mais ou menos como é hoje. E o povo estava tão ocupado, tão atraído, tão divertido, como está hoje. Como a humanidade está nesse instante, nesse presente momento. A ciência dos dias de Noé era superior à nossa. Eles construíram esfinges e pirâmides e fizeram coisas que nós não podemos fazer hoje. Um povo superior, um povo grande, esperto. Para começar, aquele povo não estava escravo do terrorismo como está o inteligente de hoje. Não estava escravo da AIDS. Aquele povo não era escravo de vírus tão baixos, tão rasteiros, tão imundos, como estão os sábios de hoje. Como está a evolução deste momento. Não. Agora, considerando estas coisas, o sermão profético, você duvida que os cientistas leem a Bíblia? Duvida? Não. Eles não podem dar o braço a torcer. Como Simpson, o descobridor do clorofórmio, coisa que já ficou para trás, declarou: a maior de minhas descobertas é que eu sou um pecador e que Jesus Cristo é meu Salvador. Eles não podem fazer isso. Mas eles disseram agora há pouco que é um minuto antes da meia-noite. Essa meia-noite, cientificamente falando e profeticamente falando, quer dizer a mesma coisa. Pode ser uma interpretação um pouco diferente, mas o resultado é o mesmo. É o mundo entrando num buraco negro de grande tribulação, numa hecatombe. É Los Angeles, que chama pelo nome dos anjos, Los Angeles, Hollywood, Califórnia. Vou para Califórnia, nos States. Vai estar no fundo do mar, Cafarnaum. Os cientistas sabem disso e o sermão profético sabe disso. O profeta de Deus para esta era disse lá em Los Angeles: e tu, Cafarnaum, que chama pelo nome dos anjos, aqui neste lugar vai nadar tubarões. Lá na Hollywood, onde está o centro do cinema, a capital do cinema,
Então, eles foram muito mais. Nos dias de Noé, eles foram muito mais em todos os aspectos. E, no entanto, estiveram fadados, sujeitos a um juízo tremendo, mas considerando, foi muito menor, muito mais pacífico do que o juízo que cairá agora. Porque lá foi a água, o primeiro batismo, que a terra sofreu, a civilização sofreu. Depois veio o sangue, o segundo batismo, e logo virá o terceiro batismo, que é fogo, fogo, fogo. Quantos foram salvos nos dias de Noé? Qualquer criança sabe. Qualquer criança que tem uma escola dominical, que lê a Bíblia Sagrada, cujos pais cumprem este dever sagrado de ler a Bíblia para essa criança, sabe que foram apenas 8 dentre muitos milhões que se salvaram. Agora Jesus Cristo está dizendo que assim seria também na vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, meus ouvintes, isso merece uma série. Isso merece uma série de reflexão, de meditação. Porque você pode imaginar o próprio Deus dizendo que assim como foi nos dias de Noé, e nos dias de Noé se salvaram apenas 8. Mas você diz, mas há milhares de salvos agora, de evangélicos, de cristãos, de tanta gente. Sim, bilhões, bilhões versus bilhões vezes bilhões. Tudo entrará no céu, essa coisa toda vai entrar no céu. Então o céu vai se tornar um inferno. Porque todos esses tipos de espíritos estarem ali dentro do céu, que estão aqui agora dizendo que estão salvos, transformar-se-á num inferno. E o céu nunca vai se transformar num inferno. Por isso muitos são chamados e poucos são escolhidos. Existe uma condição para ir para o céu. Ele falou daquela ceia, daquela grande ceia. O Senhor deu a roupagem. E apareceu um lá dentro que não tinha a roupagem adequada. Ele foi jogado fora. Pense nisso. Leia o sermão profético do Senhor Jesus Cristo e veja se você não passa a crer na mensagem profética. Como você não pode crer numa mensagem profética se o mundo está vivendo uma hora profética, apocalítica? E agora sim, isto é saúde, isso é bênção, isso é vida para você. Isso sim é que nós estamos precisando. E Deus te abençoe com isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Sem levar, Jesus voltará. santa, ó Jerusalém formosa. Jerusalém, Jerusalém, Santa Sião, o meu coração chora por ti. Como ao filho a ave dá o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Jerusalém formosa, ó tu que matas os que te envia o Pai do céu. Quando Salvador por ti. Como o filho a ave dá o abrigo de suas asas, venho hoje dar-te salvação. Ó Jerusalém formosa,